Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para mais um episódio do Papo de Pedal.
Fala galera, estamos de volta.
Hoje nós vamos falar sobre a etapa do Xterra Búzios 2019, que aconteceu nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro. Primeira prova que o Papo de Pedal foi participar e cobrir, né?
Irmão? Além de se divertir, a gente foi para observar tudo, para poder contar tudo para vocês.
É isso aí, observamos bastante, conseguimos conversar com o pessoal da direção do Xterra, com atletas, tivemos as nossas impressões das provas, né, Hernani?
Foi uma experiência
bacana viver esse outro lado no esporte ali.
É muito interessante, que a gente sempre vai para a prova focado no nosso, na nossa prova em si, né? E dessa vez acabou que a gente foi para tentar absorver o máximo do evento em geral, né?
Com certeza.
E a gente teve depoimentos de pessoas que estavam na organização, a gente começou a ver a complexidade toda que envolve a prova, a segurança dos atletas e tudo mais. Isso foi muito interessante. Eu acho que esse episódio a gente vai conseguir botar para o pessoal aí uma realidade maior do que o pessoal sempre vê.
Exatamente.
Que, além do que a galera tá vendo, tem muita coisa atrás disso. A gente conversou com o Bruno, que é diretor técnico do Xterra, e ele vai passar para vocês um pouco também do que ele tem de previsão aí para ano que vem.
E o que ele achou, né?
O que ele achou também dessa prova de Búzios.
Meu nome é Bruno Vicente Onésio, eu sou diretor técnico do Xterra Tour brasileiro, né, nacional. Então, dentro do território nacional, todas as provas feitas pelo Xterra têm a minha chancela de direção técnica, seja ela franquias ou etapas, né, proprietárias. É um prazer falar com vocês. Referente à prova de Búzios, o Xterra ele tem como princípio sempre estar nos principais locais ecoturísticos, de trilha, locais que ofereçam lazer, diversão e entretenimento para as pessoas. Nós não voltamos em Búzios desde 2014, né? 2014 foi a última etapa aqui na cidade, e aí por uma pressão dos atletas, de organizadores, nós retornamos para Búzios agora em 2019, acho que com uma etapa muito bem executada para fechar o calendário de 2019. E, né, já posso afirmar que tem a minha aprovação, né, para que 2020 tenha a prova de Búzios no calendário novamente, se assim a diretora da Xterra tiver o interesse. Basicamente, nós tivemos uma etapa com muitas modalidades, né, assim, para o mundo off-road, seja ele corrida, mountain bike, triatlon, aquatlon, natação, aqui foi um prato cheio, né? Pô, 1.500 metros de natação, 3.000 metros, aquatlon, mountain bike e o triatlon off-road, que é aí a base do Xterra. Foi uma etapa excelente, acredito eu que o público deve ter gostado muito assim, de ter acompanhado as provas e ter podido participar de várias modalidades. Eu sei de famílias que participaram de 3, 4 ou grupos de amigos que participaram de todas as provas do circuito, e esse é o intuito do Xterra, proporcionar, seja para a criança, o iniciante ou então o atleta de várias modalidades, o atleta profissional, o atleta só de final de semana, a diversão e a performance para quem estiver buscando. Então acho que o Xterra foi muito bem, fez uma boa escolha em voltar para Búzios. E as provas foram excelentes.
Na sexta-feira foi inaugurado o evento com a abertura do Village.
Exato.
Padrão Xterra, sempre.
O pessoal já foi chegando, né? Para poder curtir também um pouco mais a cidade.
Foi bom ter a entrega de kits. Começou bem cedo, então assim, eu não peguei fila e não vi momento com muita fila lá para retirada de kit.
Exatamente. Essa abordagem deles eu acho muito interessante, que você consegue fazer as coisas com mais calma.
Sim, com certeza.
Pelo evento sempre ser numa cidade turística, acaba facilitando para a pessoa poder curtir também onde está a cidade que está hospedando o evento.
É isso aí.
Facilita muito.
E no sábado começaram as famosas largadas, né? Nós tivemos triatlo abrindo o dia. Depois as provas de corrida, 5K, 21K, que Exato. Tivemos aí o pessoal, a equipe Papo de Pedal participando. Né?
Isso mesmo.
É, minha esposa Aline, meu irmão Gustavo, minha cunhada Mariana no 5K e Maria Clara no
Maria
21.
Maria Clara no 21.
Isso aí. Dia,
isso mesmo.
À noite tivemos o 10K noturno e, lógico, na noite tem que ser noturno, né?
É. Geralmente é,
né?
Noturno.
Nenhum dos nossos amigos participaram.
E é uma prova interessante também, né? Que tem uma dificuldade. Além de ser trilha, ela é à noite, né?
É, então, você tem uma visibilidade menor, por mais que esteja com luz, né?
Fica bem legal isso também.
É, durante as provas de corrida rolou maratona aquática de 1,5 km e 3 e a 4.
Isso, exatamente.
Correto? E no domingo, a prova de mountain bike e a prova kids, que foi tudo basicamente no mesmo horário dessa vez. Eu não consegui ver minha filhinha correndo. Mas,
não teve jeito.
Mas faz parte. Bem, então, como aqui o papo é pedal, nosso foco vai ser mountain bike e, obviamente, o triatlo, que também tem a bike.
Exatamente.
Vamos começar pelo triatlo?
Vamos. Chega a dar uma dorzinha aqui onde deu cãibra, mas vamos. Vamos lá.
Eu tô devendo a foto apoiada no cavalete, entendeu? E como ela aconteceu, ela vai aparecer, tá?
Rapaz,
tô te avisando.
Se não apoiar no cavalete é porque não foi sofrido.
Isso aí.
Tem que apoiar.
Nós tivemos aproximadamente 250 atletas, né? Que participaram de um percurso com 1,5 km de natação.
Isso. O diferencial dessa natação foi que a gente saltou do pier, né, cara? Que foi um...
Foi bonitaço
de ver.
Foi
um ponto forte.
Foi bonito de ver.
Além da ansiedade de você estar largando numa prova que é bem complexa, tem que ter um cronograma na sua cabeça, uma estratégia bem focada, aquilo ali deu uma balançada em todo mundo, que tava todo mundo muito tenso ali de como iria saltar. Ele tinha cerca de 1,20 m da água.
É, eu cheguei lá perto depois que vocês largaram.
Exatamente. Apesar de não ter nada ali para você se machucar, é um volume muito grande de gente querendo, almejando ali a ponta. Então é uma coisa muito tensa, mas é bem legal.
E uma coisa que eu percebi, que isso aí é igual em todo esporte. Todo mundo larga achando que vai acabar nos primeiros metros, né? Que larga com uma pressão e... Pai, não é assim que funciona, né, irmão?
O papo é de pedal, mas uma coisa interessante na parte de natação é que os 100 a 200 primeiros metros de natação é um volume tão grande de gente nadando do seu lado que você não vê nada, você só vê bolhas.
Deus
e conforme o pessoal tá batendo, a água fica tão agitada, só fica aquelas bolinhas. Então, praticamente, Sim. você não tem visibilidade. Você
Como
vai
é que
no
tava,
tato.
Vou falar nisso, o mar tava calmo pra natação? Visualmente, a gente de fora tava bem tranquilo.
Sim. Ali o mar geralmente é um pouco mais calmo. Uhum. Eu já participei de outras travessias. Geralmente, ali em Luz, a gente tem uma condição de mar boa. Assim, não tinha dificuldade para fazer braçada, deu super tranquilo, foi bem de boa mesmo.
A temperatura da água tava boa?
Lá é sempre gelada, cara, só que assim, você fazendo força, você acaba não sentindo.
Entendi.
Acredito que uma prova de 3 km, aí que um rendimento e às vezes a cadência ali da braçada vai ser um pouco mais baixa, de repente os atletas vão demorar mais, podem sentir um pouco mais esse efeito.
Sim. Eu vi que o campeão da prova, que a gente vai falar daqui a pouco quem foi, fechou natação com 21 minutos, um tempo forte, né?
Fenomenal.
Ele foi o quarto a sair da água.
Sim, cara.
Teve um garoto lá, foi um fenômeno, 17 minutos, se eu não me engano.
Cara, eu não sei se era revezamento esse rapaz, ou se ele tava no coisa, mas é um tempo de prova, assim...
Profissional
mesmo,
nível,
cara. Dependendo da idade também, cara, tá bem dentro da faixa etária mesmo.
Sim.
É bem legal.
Saiu da água, foi pra bike. Mas aí eu vou te pedir pra gente mudar aqui um pouquinho. Né? Como eu falei, papo de pedal.
Queria
que você falasse um pouquinho antes sobre a corrida. E aí depois a gente pega só a parte da bike. Pode ser?
Perfeito.
Tô infringindo alguma regra?
Não. Não dá certo se for fazer nessa ordem, não. Mas a gente fala nessa ordem. Vamos
mas
lá.
Mas falando dá, né?
Sim, cara.
Foram 7,5 km.
De puro sacrifício. Então, eu já cheguei bem... Como a gente vai falar daqui a pouco, o mountain bike, ele tem um mountain bike um pouco diferenciado, assim como toda a prova da Xterra, né? Ele é bem off-road. E isso teve um peso, assim, a mais na minha prova. Então, eu já saí pra corrida pensando se eu iria ou não. Mas a gente tenta sempre ir ao limite, né? Então, eu fui. Cara...
Percurso da corrida.
Como as outras provas do Xterra também que eu participei, é muito barranco, muita trilha, muito terreno, assim, que vai te trazer
dificuldade. Bem sedentado mesmo,
exatamente.
Né? Pedra.
A gente pegou um trecho bem legal de trilha no começo. E essa trilha terminava numa praia. A gente, depois que descia dessa trilha, que era um single track bem fluido até, a gente bateu numa laje de pedra na margem do mar. Então, assim, um visual muito bonito e uma dificuldade técnica muito grande.
Molhou?
Não, a maré tava baixa, foi tranquilo, mas eu acho que o pessoal do 21, nesse mesmo trecho, acabou pegando...
Do 21 pegando do 5K, molhou bem o pé ali,
20 centímetros de água, exatamente. Deve ter gerado uma dificuldade até maior porque
correr,
a gente tinha que escolher muito onde ia pisar.
Isso
era
aí.
Bem complicado. E tinha, no final, cara, uma subida bem, assim, agressiva, de paralelo, num trecho já urbano, antes da gente entrar na última trilha, que era descida pra pegar a areia da praia pra chegada. Que era, assim... O ponto forte da corrida, vamos dizer. E realmente
castigou
todo mundo, cara. Não teve um que chegou lá, pelo menos que tava no, na área ali que eu tava correndo, que dava pra gente ver pelo menos uns 300 metros na frente. Não tinha ninguém que tava subindo correndo.
Essa subida é um trecho que seria a descida do mountain bike que foi cortada?
Exatamente. O pessoal do mountain bike reduzido, por segurança, teve uma alteração no percurso e acabou não fazendo essa parte.
Entendi.
A gente no triatlo.
Eu cheguei a reconhecer,
eu
dei uma volta no percurso na sexta, reconheci.
Isso.
Cara, vou te falar que não tava freando pra descer.
É.
Pra ver como o negócio era indo.
Realmente.
Eu imagino subir correndo deve ter sido.
Foi bem tenso. Assim, você já tava num ponto que você já não tava sentindo muito mais, você só ia andando, por assim dizer.
Sim.
Mas foi super interessante. A sensação de terminar a prova é muito gratificante.
E. Vamos agora para a parte intermediária que eu coloquei no final, que
isso
é o mountain bike do cross triatlo. E aí, o que tu achou?
Cara, eu gosto muito de trilha, essa parte off-road, assim, eu acho que quanto mais perrengue, de repente...
Quanto pior, melhor.
Exatamente. Não é aquela coisa muito, muito batida, entendeu? Então, assim, eu gostei muito, salvo uma descida que a gente teve que empurrar, o percurso era 100% pedalável, não tinha problema. E tinha um trecho de mangue também, que acredito que, de repente, se não tivesse tido tanto trânsito, às vezes até o primeiro colocado deve ter conseguido passar com mais facilidade. Mas eu já peguei o mangue muito pisoteado, então ficou uma postema, assim, uma coisa muito mole. Realmente teve uma dificuldade para passar ali. Foi até um dos trechos que eu senti que minou um pouco as minhas pernas, porque você tinha que puxar a perna para poder sair do mangue. Mas,
era longo?
Vamos botar aí uns 50 metros, mais ou menos.
Pesado.
Sim. Então, assim...
Já cansado.
Depois bike. O pneu da bike também tava com um pouco
pra
de lama.
Pra clipar é ruim, fica tudo
exatamente.
Ruim.
Exatamente. Aí começa a vir algumas dificuldades, que aquilo começa a te dificultar nos trechos que poderiam ter sido mais fáceis.
Sim.
Mas, cara, não foi só pra mim, foi pra todo mundo que participou, então eu acho que assim, não é...
Se tá ruim pra um, tá ruim pra todos.
Exatamente. É uma coisa que tá ali, é um desafio pra ser cumprido e você... Sim. Tem que tocar pra frente, não tem jeito.
Esse percurso contou com 36,5 quilômetros de extensão e entre 600 e 650 metros de ganho de elevação.
Sim.
O que pode parecer pouco, mas pra região que é, por ser muito plana, eu acho que ainda é um ganho de elevação alto. Se você parar pra pensar, olhar pra lá que não tem nenhuma serra, então assim, a gente percebe que é um sobe e desce, íngreme, muito constante.
Eu acho que o diferencial seria assim. A gente aqui na nossa região serrana, a gente tem diversas subidas que são mais lançantes.
Sim.
O diferencial para Búzios, eu achei que foi que o percurso não tinha nenhuma subida lançante. Todas as subidas eram muito agressivas. Eu acho que daí que muito atleta pode ter sentido. Que às vezes a pessoa tenta treinar uma subida... Pra treinar a subida, ele vai pra uma subida mais confortável e não vai pra aquela subida que é um paredão.
Eu tenho até uma opinião sobre isso, mas quando chegar a hora do mountain bike, eu vou...
Beleza,
vou falar
quero
mais.
Saber.
Mas assim, é nessa linha de raciocínio.
Eu acredito que pode ter sido isso. Pra mim, eu acredito que faltou exatamente isso. Algum treinamento mais específico com uma subida pra, tipo, empregar um pouco mais de potência em baixa cadência e por aí vai.
Calor tava grande na tua prova? A gente lá na arena tava sentindo um calor fora do normal.
Senti um pouco no meio da prova pro final.
Uhum.
No entanto, me preveni bem com a questão da hidratação. Já imaginava que seria uma prova dura e a região também pede você ter um cuidado um pouco maior com a hidratação.
Pode crer.
E acredito que por exemplo, dependendo do tempo de prova que a pessoa vai fazer, essa dificuldade vai piorando, que vai ficando mais tarde, vai ficando mais quente.
Com certeza.
Então, os últimos sofrem mais do que os primeiros, possivelmente.
Beleza. Bem, no triatlo nós tivemos como campeão masculino Felipe Moleta, com tempo total de 2 horas, 30 minutos e 48 segundos. Rápido.
Um alien.
A natação dele foi de 21 minutos e 47 segundos, a bike 1 hora 34 e 43
Sim.
e mais 34 minutos e 18 segundos de corrida.
Esse cara deve ter subido esse paredão de paralelo correndo, pelo tempo de prova dele, esse aí ele subiu.
E vou te falar, correu 5K e foi o terceiro geral. Ele correu isso aí de manhã, e quando foi à tarde ele correu 5K e foi o terceiro geral.
Realmente
eu acompanhei lá,
cara,
foi forte. E entre as mulheres, foi a Maria Paula Mesquita, com tempo de 3 horas, 25 minutos e 29 segundos. Basicamente, 1 hora mais que os homens. É o tempo mesmo que costuma rolar aí essa diferença. Se você pegar de Kona, a Xterra é nessa faixa aí,
uma coisa,
esse percentual.
Mesmo, quase um padrão.
É uma diferença física mesmo entre homens e mulheres. Não julgo técnica, nada disso, mas...
Mas geralmente no mountain bike ela não é tão acentuada. Você já pode
perceber
isso,
sim.
É uma diferença um pouco mais...
É.
Até a gente teve no mountain bike reduzido uma diferença menor. A gente vai ver daqui a pouco.
Ela fez a natação em 32 minutos e 50 segundos, a bike em 2 horas, 3 minutos e 42 segundos, que eu achei um tempo muito bom, daqui a pouco eu vou explicar o porquê.
Ela me passou, me recordo, ela me passou no início da parte da transição para corrida.
Foi?
Foi.
Ah,
eu me
legal.
Lembro dela passando, passou correndo, nossa, ventando, na verdade. Na verdade, eu tava caminhando, ela tava correndo.
E ela fechou a corrida em 48 minutos e 57 segundos.
Sim.
Agora vamos falar aqui do mountain bike. Antes disso, vou colocar um áudio do Bruno, que é o diretor técnico do Xterra, para vocês escutarem.
Falando um pouco específico, mais focado no mountain bike em si, Búzios tem uma característica complexa de logística de prova. Então esse talvez seja um dos motivos de nós não termos vindo para cá nos últimos 4 anos. Porém, para compor, e aí dando uma explicação técnica dessa dificuldade, Búzios, ele tem uma avenida principal que corta praticamente toda a cidade e as trilhas estão espalhadas entre os dois lados dessa avenida principal. Então, para compor e fazer um bom circuito, nós dependemos muito do poder público, com guarda municipal, agentes de trânsito e um efetivo muito grande de staffs, em torno de 70 a 80 pessoas trabalhando para que o percurso tenha a sua fluidez normal e ninguém se perca. Então, assim, acredito que nós conseguimos fazer um bom circuito, uma prova de 30, 33, 34 quilômetros, curto, e um percurso longo de 55, 56 quilômetros, do qual nós conseguimos fazer ou utilizar 100% das trilhas que Búzios oferece. Então, assim, acredito que os atletas tenham ficado felizes. Qualquer ponto positivo, nós agradecemos os feedbacks aí positivos e pedimos que os atletas deem os seus feedbacks negativos para a gente poder melhorar a prova. Né? O intuito é sempre melhorar a experiência do atleta. Tudo aquilo que for necessário para melhorar a experiência do atleta com respeito, pontuando sempre aquilo, a visão do atleta no momento de prova, KM de prova e tudo mais, para a gente é super, super bem-vindo. Então, sim, o Xterra ele tem um foco em 2020 de fazer o mountain bike, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde o Xterra tem a sua base, da onde a empresa que administra o Xterra vem, ele tem esse foco. Então, fazer o mountain bike crescer. Então, seja ele através de chancelas regionais, chancelas nacionais, ou campeonatos de mountain bike dentro do circuito Xterra, usando as etapas que a gente pretende realizar, serão muito bem-vindas. Então, o atleta que não conhecia o Xterra ou conhecia o Xterra de outras modalidades, pode ter certeza que o nosso foco também é aumentar a sua participação de mountain bikers, ter o mountain bike totalmente inserido, conectado e fazer aí o mountain bike nacional e carioca crescer a longo prazo.
Cara, e agora chegou a hora.
A Agora
só bike, vamos dizer assim.
Só pedal.
É, cara, o mountain bike, né, cara? O mountain bike já teve mudança antes de começar, né?
É, o clima já tava tenso, né? Eram muitos atletas para um percurso inicialmente muito travado.
Com certeza.
E a organização achei que tirou de letra isso aí. Eles focaram na segurança, acho que é importante.
Tomaram uma decisão sábia, acho que reduziu bastante os problemas deles, porque não ia ser fácil. Eu vou explicar. O percurso, o início do nosso percurso, seria idêntico ao percurso do triatlo.
Exato.
Uma largada de 800 metros, não muito mais do que isso.
Plana.
Com 300 metros, tinham dois blocos de concreto no chão, que é para evitar a passagem de carro, que só passava uma bike por vez. E quando chegava na entrada da trilha, também só uma bike por vez. Não tinha tempo, nem espaço, para esticar um pelotão de aproximadamente 350 bicicletas.
Certo.
Para que todo mundo entre com segurança em ordem na trilha. Ia ser cada um querendo passar por cima do outro.
E era uma trilha também bem travada,
uma
né?
Bike por vez, pelo menos
uma
nos primeiros 20, 30 metros dela.
Sem ponto de ultrapassagem.
Exatamente.
E, assim, eu acredito que você não ande a mais de 20 por hora naquela trilha.
Muito, muito travado.
Né? Exatamente.
Então, foi cortado um trecho de aproximadamente 3 ou 4 quilômetros, se eu não estiver enganado.
Sim.
E foi feito um deslocamento controlado até a avenida principal lá, que é onde a gente já ia sair de qualquer jeito. Um trecho de pista dupla e eles conseguiram fechar o trânsito. E ali a largada foi quente mesmo.
A largada foi em movimento,
foi,
né?
Foi em movimento.
Isso.
As viaturas da Guarda Civil, da Defesa Civil, né? Os agentes de trânsito, o pessoal do Xterra foi fechando tudo, cone, o carro arrancou, a moto segurou e acelerou, irmão. Aí acelerou mesmo.
Coração disparou.
Nossa, mãe.
Pau na máquina.
Foi tensa a largada, assim, mas foi uma decisão muito bem tomada. Isso reduziu um pouquinho o percurso total. Só que, como foi explicado pra gente em off lá, nas conversas que nós tivemos, o pessoal de staff que ia ficar nesse trecho inicial do percurso foi deslocado pro final. Então, isso possibilitou que a nossa chegada oficial fosse na arena do evento e não a 3 quilômetros, como seria inicialmente. Que foi gostoso pra caramba.
Exatamente.
Atravessar a linha de chegada com o público, torcida, isso é muito legal.
Se
pra
eu não me engano, acabou pegando cerca de uns 1 quilômetro, 800 metros ali da orla.
Sim,
da praia,
cara,
né?
Bacana.
Que fica super bonito.
Foi muito legal.
Realmente pra chegada.
Muito legal. Sobre o percurso esporte. Vamos começar pelo esporte, né?
Vamos lá.
É a mesma coisa do triatlo, sem o início do triatlo, sem a trilha. Então,
isso. Basicamente tirou essas duas trilhas do início. Eu acho que economizou aí uns 20 minutos, mais
com
ou
certeza.
Menos, em média. E a largada foi simultânea junto com
o esporte.
Percurso pró. E largou todo mundo junto, controlado. E depois cada um seguiu para sua divisão de percurso.
Mais ou menos 10 quilômetros. Teve a divisão de percurso.
Da divisão.
Pró foi à direita, esporte à esquerda.
Apesar do esporte ser um pouco menor, ele teve uma dificuldade extra, que foi atravessar o mesmo mangue que
você
eu passei,
passou no triatlo.
Que o pessoal do percurso
pró não
passou,
chegamos,
né?
Chegamos de sapatilha limpa.
A gente chegou um pouquinho sujo, realmente.
Entendeu? E com isso, o percurso esporte teve 33,5 km com 539 metros de ganho de elevação.
Isso.
Eu falei da questão do tempo, porque o Felipe Moleta, por exemplo, que foi o campeão da bike, do triatlo,
sim,
ele fechou a bike com 1h34. E o Diego Frotec, que foi o campeão do MTB Esporte, fechou com 1h39.
Exato.
Óbvio que a gente não pode simplesmente comparar os números, tem um monte de coisa que influencia. Talvez
sim,
o cara tava com a vantagem, tirou o pé no final. Mas assim, foi um tempo muito próximo de um percurso menor, com um trecho de trilha a menos, entendeu? Então, eu achei que os tempos poderiam ser um pouco mais rápidos ali do percurso esporte.
Sim, até por conta de não terem feito a primeira trilha,
sim,
né? A gente está comparando também, assim, o MTB Esporte, que seria um amador...
Exatamente.
Com um atleta
profissional
do triatlo.
Sim.
Mas mesmo
com
assim...
Com essas diferenças, óbvio.
Dá para ter uma noção de que realmente tava um tempo, assim, alto, vamos dizer.
E entre as mulheres, a campeã foi a Juliana da Silva Mendonça, com 1h59min e 8s. Então, abaixo de 2 horas também.
Sim, abaixo de 2. É. Com uma diferença pequena para o primeiro colocado.
Cara, e eu agora como vamos pro MTB Pro, como eles chamam...
Exatamente.
Eu falei que ia falar a minha opinião e como eu já tive alguns dias de descanso, já consegui refletir, eu acho que grande parte das pessoas que sofreram, que empurraram, que não completaram, pelas nossas contas aqui, aproximadamente 10% não completou dentro do tempo.
Exatamente.
Eu acho que o pessoal menosprezou a altimetria do percurso. Ah, é praia, não tem subida. E talvez não tenha tido ideia da quantidade de trechos técnicos. Eu acho que foi uma prova de muita pilotagem,
sim,
de muita força, porque essas subidas curtas, íngremes, se você faz a primeira forte, a segunda forte, a terceira forte, começa a faltar gasolina uma hora, entendeu? Então
Realmente.
Eu acho assim que o pessoal foi surpreendido com a dificuldade do percurso. Acho que isso pode ter sido um ponto chave aí desse...
Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que foi uma questão de surpreender a galera mesmo.
Sim.
Eu mesmo fui surpreendido. Eu não imaginava que as subidas seriam tão duras,
sim,
tá? E realmente isso vai minando as pessoas. A dificuldade técnica, no geral, também vai acrescentar
Com certeza. Um
desgaste absurdo. A gente, por incrível que pareça, eu tinha uma grande preocupação de estar passando no trecho de praia. Eu achei que fosse uma coisa muito maçante, pedalar na areia.
Não foi.
E pelo contrário, era mais...
Era mais rolado.
Era mais rolado
porque
que no paralelo.
Dura, né?
Exatamente.
Você tinha dificuldade para entrar e sair da areia. Uma
Exato.
Dificuldade pequena, bem...
Sim.
Era só passar a linha reta.
Exatamente. Mesma coisa num trecho de areião.
Isso.
Que você pega. Você
e aí você caía naquela areia socada, a bike fluía...
Fluía
muito bem, cara.
Realmente.
Fluía muito
realmente.
Bem.
Então, o que surpreendeu a galera realmente, eu acho que foi o sol que chegou de última hora.
Sim.
E também a questão da altimetria, do relevo da região.
Sim. Pra você ter uma ideia do sol, eu larguei com óculos de lente transparente, porque tava nublado, com previsão de chuva e com cara de chuva.
Exatamente.
Cara, quando deu uma hora de prova, abriu uma lua. Meu irmão, que foi aquilo? Eu perdi uma garrafinha com 10 km de prova, então eu corri com uma garrafa d'água só. Tive que controlar, assim... Foi sinistro, mas eu acho isso. Acho que foi um percurso de pilotagem. Você ia adorar, cara. A gente passou num trecho, vamos dizer assim, da segunda trilha que nós pegamos.
Certo.
Pô, no início dela tinha um rock garden subindo. Depois, no final dela, tinha um trecho de slalom com paredão, assim, com umas 6 ou 7 curvas rápidas. Muito divertido. Foi um percurso de pilotagem. A gente conversou com a Sofia Súbito. Vocês vão ver que ela tem essa opinião também. Depois a gente vai colocar o áudio dela aí. Ela foi a campeã. E ela falou essa mesma coisa e exato. Foi muito legal.
Então, eu acho que é até uma prova interessante para estar no calendário da galera daqui do estado do Rio. Que a gente aqui é muito carente de trilha e de bike park para estar podendo treinar essa área. A gente não tem muito um trecho técnico para a gente estar treinando no dia a dia. E a gente não consegue ver muito isso nas provas.
Sim.
A maior parte das provas tem só estradão.
Muito estradão, uma estradinha
trilhas...
abandonada que o pessoal chama de trilha.
É, exatamente. Não são trilhas que você consegue trabalhar muito bem a sua técnica.
É.
E sim, tipo assim, você acaba descendo num trecho esburacado.
É,
né?
Lá era single track de verdade. Single track que o risco que você tem ali de encontrar é um bicho... Sei lá, ou uma pessoa vindo no sentido contrário, vamos dizer assim. Porque, não, é single track, meu irmão, é trilha, trilha mesmo.
Você falou a questão do bicho, foi até interessante. Eu vi no Instagram, não sei se você acompanhou também. Não sei se foi no treinamento, na véspera, ou durante a prova do percurso esporte, tinha um bicho preguiça, cara, na subida.
Foi no treino.
Foi no treino. Na subida de emerências,
Na subida
não foi?
De emerências, na maior subida que tinha na prova lá.
Então a gente tava assim, apesar de ser uma área urbana, eles conseguiram jogar a gente.
Mas teve outro bicho, irmão. Um cachorro saiu do meio da gente na hora que começou a música. Foi uma tensão pra tirar o raio do bicho. Ele acompanhou o pelotão ainda uns 4, 5 quilômetros. Você não tem noção, na nossa frente correndo. Todo mundo com medo do cachorro brecar e todo mundo bater nele aí. Foi
Caraca.
Muito engraçado.
Mas foi um ponto que eu achei muito legal, porque realmente eles conseguiram colocar a gente para fazer trilhas e bem dentro da natureza mesmo, em lugares assim que geralmente o pessoal não tá passando. Eu acho isso muito interessante, cara. Gostei muito desse lado.
Isso aí. Bem, o percurso teve 55 quilômetros com 840 metros de ganho de elevação. Alto, pra região que é.
Exato.
Achei alto. Eu acho que foi essa aí. Acho que a palavra que simplifica isso daí é justamente surpreendeu, entendeu? Foi pesado. Quando acabou a prova, a gente já estava descansado. Conseguimos falar com a Sofia Subtil, que foi a campeã do evento. Isso. Campeã do ranking invicta. Também. Ela levou todas as provas que participou. Ouro Preto, que era etapa obrigatória. Agulhas Negras, Tiradentes, Indaiatuba e Búzios.
Ela é patrocinada pela...
Ela é patrocinada por uma loja e ela corre de Specialized.
Certo.
Entendeu? É, salvo engano, é a Cabral, mas eu não tenho Cabral. Certeza, não.
Uhum.
Tá, a Sofia atendeu a gente muito bem e vou colocar aí pra vocês aí o áudio dela aí, e o que ela acha pro ano que vem.
O posicionamento dela sobre a prova.
Ah, eu gostei bastante, foi duro a prova. Eu achei que ia ser um pouco mais plano também por ser praia, mas teve bastante topete e uns empurras também numa trilha que foi bem legal também. E bastante trilha, o que a galera aqui do Xterra adora. É bem single, bastante pilotagem, foi bem legal aí. Organização muito bacana, nenhum ponto assim gerou dúvida no percurso. Percurso também muito show de visual. Nossa, dois ou três pontos, a gente atravessou as praias, então foi bem bacana mesmo. Então, de parabéns. E show de bola o evento. O Xterra sempre eu coloco, assim, independente do patrocinador, eu coloco como prova que eu quero ir mesmo no meu calendário. Então eu gosto muito da organização, dos percursos principalmente, são sempre percursos com bastante single e também os lugares, são escolhidos a dedos aí que já dá para aproveitar o fim de semana de turismo, então bem bacana mesmo, eu vou participar com certeza.
E para encerrar os nossos áudios, a gente também conversou com um grande amigo meu, Eduardo Velasco, que é um cara de Búzios, né?
Natural de Búzios, isso aí. Não sei se é natural.
Ele
não,
é natural
lá.
De Arraial do Cabo. Mas é ali perto, isso. Mas mora em Búzios.
Mora em Búzios, né? Exatamente. Conhece já todos os trechos que o percurso passou.
Da
né?
equipe Búzios MTB.
Isso aí.
Vamos ver o que o Dudu teve a dizer do evento pra gente.
Fala, galera do podcast Papo de Pedal. Aqui quem vos fala é o atleta amador da equipe Búzios MTB de ciclismo, Eduardo Velasco. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha primeira experiência no evento Xterra Brasil que aconteceu aqui em Búzios nesse final de semana. Um evento inclusivo, social, turístico e de performance. Participei no domingo da etapa do mountain bike, do percurso que tinha 55 quilômetros, com baixa altimetria, mas com algumas subidas e descidas técnicas, que exigia inclusive que o atleta descesse da sua bicicleta. A organização do evento, toda a estrutura, o cumprimento de horário e o número de apoiadores ao longo do percurso nos chama a atenção. É algo que não é muito comum nas etapas de mountain bike. Agora, uma reflexão é o único ponto de hidratação que precisa ser revisto. De qualquer forma, a cidade de Búzios e nós, atletas, esperamos o Xterra em 2020.
Bem, e para encerrar, vamos falar aí o que a gente espera do ano que vem. Vamos falar desse ano. Pode ser?
Sim, podemos.
Vamos lá. Eu participei de 5 provas esse ano. Me amarrei, gostei de todas elas. Cada uma com sua particularidade.
Exato.
Você me perguntou em off, né?
Até porque cada uma aconteceu numa região bem diferente da outra.
Totalmente.
Né? Ouro Preto não dá pra comparar com o circuito.
Eu acho que ainda que fica um pouquinho mais próximo seria Ouro Preto e Tiradentes. Mas Tiradentes tem uma peculiaridade que é aquele... pisos daquelas pedras intermináveis lá, subindo.
Exato.
Aquela serra.
Sim.
São as duas que se assemelham. O resto, Agulhas Negras, é uma altitude sinistra. Teve um ponto da prova que a gente estava 1900 e tanto. Assim, você sente até um pouquinho de dificuldade para respirar,
já
sabe?
Dá uma diferença.
Achei legal.
Interessante.
Se eu tivesse que dizer uma prova que eu preferi, eu não vou dizer que eu andei melhor. Que eu andei melhor tá guardado aqui para mim. Mas, por incrível que pareça, foi o Itaipava... X6 lá, os 6 horas lá.
Assim, realmente foi uma...
Porque foi diferente de tudo que eu já tinha feito, sabe?
Sim,
então,
pra mim também.
Me marcou, cara. Fiquei apaixonado na prova.
Apesar de eu ter feito a prova menor, né? Que no caso...
3 horas.
Gusmar correu o X6, que foram 6 horas dentro do circuito...
Henrique Avancini.
Adaptado,
com certeza.
Sem alguns trechos mais técnicos.
Não, porque não tem cabimento também botar 6 horas, né?
Fica um pouco agressivo demais. E eu fiz o X3. Realmente foi uma prova muito diferente. Achei que foi uma experiência única.
Tudo, o lugar, fica tudo concentrado.
A imersão com o público é
com
diferente.
Com certeza, você o tempo consegue... inteiro você tem gente vendo, torcendo, gritando, apoiando.
É bem legal.
Chorando.
Eu só acho que, de repente, seria uma grande jogada eles alterarem isso para talvez um X2 e um X4. O Sport colocar 2 horas dentro do circuito e o Pro, de repente, 4 horas. Eu acredito
bacana a ideia.
Seria mais disputado e não mais uma questão de sobrevivência.
Para aquele tipo de percurso, eu concordo com você.
É, acho que...
Se fosse um negócio mais um XCP, assim, mais roladão...
Sim.
Talvez 6 horas é o que tem que ser, mas naquele circuito técnico como foi ali, achei excelente ideia.
A diferença de lá para um XCP seria que um XCP você teria uma mesclagem maior de um circuito de XCO com de maratona.
Isso.
Você teria alguns trechos de mais plano, mais rolados. E lá a gente não tem muito isso, é quase que coração na boca o tempo inteiro.
Isso,
né?
Aí. E para 2020, se eu tivesse que pedir uma prova para repetir, eu pediria Ouro Preto.
Cara, eu sou fã de Ouro Preto, já corri Iron Biker lá 2 vezes, corri também o Xterra de lá, até o trecho o trecho final, você tá lá em cima naquela cadeia de montanha.
Uhum.
Foi o mesmo trecho que eu peguei em Ouro Preto em 2008 no Iron Biker. Cara, eu acho fenomenal. Eu também acho que é uma etapa que faz jus de ser obrigatória pra quem tá competindo no ranking.
Achei... Me motivou a seguir o resto do ranking. Foi bacana.
Bem interessante.
Bem interessante, né?
E o que acontece? Sempre pegando também as melhores trilhas de lá, né? Isso
com
também
certeza.
Faz uma certa diferença. Tanto o Tiradentes também, que eles jogam galera sempre pra trilha. Lá em Ouro Preto também é a mesma coisa. A única que eu acho que um pouco diferente foi a questão do Resende, né, que você disse?
Agulhas Negras,
que é próximo de Resende.
Visconde Mauá.
Que ficou um pouco uma cara diferente, assim. Mas também teve
suas particularidades. Porque foi longo, 85, 6 quilômetros, muita subida longa.
Então,
bem diferente do resto.
Ficou um ranking bem interessante, cara, que não pegou
que
só...
Que agradou todo mundo.
Exatamente. Teve vários tipos de terreno pra galera estar competindo.
É isso aí.
Bem legal.
E um spoiler... Que pode ser que sim ou não.
Vamos
mas
ver.
Mas eu entrei lá no site lá da Federação Mineira de Ciclismo.
Certo.
E a princípio tem uma etapa do Xterra e Bitpoca.
Muito interessante.
Vem.
E de repente a possibilidade, né, de mais etapas do Xterra estarem contando ponto para os rankings estaduais.
Rankings estaduais, isso aí.
Eu acho que
como
isso...
o Bruno até deu essa ideia aí no áudio que
isso
a gente colocou
para
vocês. Isso é uma ideia interessante, eu acho que faz o esporte crescer.
Sim, a gente aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, a gente precisa muito disso. Eu acho que é uma coisa que vai estar fazendo um diferencial muito positivo.
É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui. Até breve.
Até o próximo episódio e até a próxima competição, né?
É isso aí, que agora vai demorar. Um abraço.
Um abraço.